aumentar a quantidade de vereadores.
Sim,
né?
Sim, nós seguramos porque isso na Câmara.
São, são 17, né? Hoje o direito, isso, pela PEC que aprovou lá, são 17 vereadores.
Essa, é, o ouvinte tem que entender o seguinte, que essa PAF poderia ter 17 vereadores,
e só
tem
10. Mas nós lá, né, na
e Câmara, olha que a pressão é grande, hein, viu? Hã? A pressão é grande para aumentar isso
aí, viu? Eu sei, tem muita gente que
pressiona. Eu sofri
muito com isso. Eu sou contra. Eu acho que 10 está bom demais, né? Já dá para administrar, a cidade não é grande, 10% aí para cada 100 mil habitantes está bom demais. Então eu sempre fui contra isso, né? E trabalhei nesse sentido, de não, não vai aumentar, vamos ficar do jeito que está. Então isso aí é, é o recurso que tem, né? Hoje, diminuindo e sobrando dinheiro, né, para o município. Porque o dinheiro da fusão, da Câmara é do município. Repara, a Câmara e a fusão é a mesma coisa. É verba que você coloca no orçamento, o vereador vota, e esse é uma verba indireta, né, uma a administração indireta da prefeitura, que o gestor da fusão que gere esse recurso, e a Câmara é o presidente da Câmara, que faz todo ano. Né, a Câmara, ainda, a Constituição Federal, obriga o prefeito a depositar todo dia 10 e todo dia 20 o duodécimo, que é aquele valor, né, dividido em 12 parcelas, que você manda todo mês para lá.
Então, se a Câmara hoje, o município arrecada 200 milhões, em média, vamos assim dizer, a Câmara poderia gastar, então, né, o João, 14 milhões por ano.
14 milhões por ano.
7%, não é isso?
7%.
É isso mesmo, não? É isso, tá certa a conta? É,
ela gastou esse ano, Arnaldo, cerca de 6 milhões, 7, tá quase 7 milhões, né, João?
5.800,
acho. 5.800? Então, devolveu. Olha só, poderíamos gastar então 200 milhões, 7%, né? É isso mesmo que eu falei? Então, gastamos bem menos.
Bem menos,
bem menos, né? E a tendência é continuar assim.
Hoje o orçamento lá da Câmara...
Eu acho que tem que ser coerente, né?
Coerente, não é também, né?
Está 8 milhões esse ano, Arnaldo. Esse ano está 8 milhões e 70.
Subiu um pouquinho,
é natural. Subiu porque é da infração. A gente vem, mas já era 7 milhões e pouco, aí gastou menos, porque tinha, né, que fazer uma plataforma lá. Nós colocamos esse dinheiro no orçamento para fazer o elevador ali para subir. O Lúcio agora parece que vai fazer, o presidente lá.
O ano passado nós não demos aumento aos vereadores.
Não deu aumento.
Nem corrigimos. Quer dizer,
nem corrigimos.
Não, era a correção da inflação que nós fazíamos.
É? E nem para o próximo mandato não fizemos nada, né? Não deixei. Eu fui contra lá, eu já mandei o Lúcio, falei
com
o
Lúcio. Uma Câmara que trabalhou conscientemente, muito coerente com a situação real do município.
O povo reclama, né? Ninguém está contente, critica o político, mas, né, a Câmara não pode. Eu passei lá, né, fui vereador, então nós sabemos que ali, né, tem um custo muito baixo, né, para o município, a Câmara.
Sim. Né? Então, olha, Henrique, olha, o Ademir mandando abraço para você, algumas pessoas mandando abraço para você aqui também, a Celina mandando abraço, também a Valdízia mandando abraço para você lá do Panorama, entendeu?
Obrigado. Então, eu que tá aqui escuta aí sempre, você conhece bem a Márcia Miller também, a Márcia lá do...
Márcia.
A Márcia lá da Chagas.
Chagas. Legal, ouvinte nossa.
É ouvinte, ela escuta sempre a rádio, então eu sei que ela está ouvindo lá, mandar um abraço para ela, para o marido dela. Até que é a mãe da Tuane, né? Da falecida Tuane. Lá,
sim.
Né? Sabe? Você conhece bem. Um abraço. Tem muitos ouvintes. Aí tá, a rádio está, né, crescendo. Tá, o programa está bom. Eu tenho acompanhado bastante aí. O caminho é esse.
Não, a gente quer ouvir, né? O ouvinte, né, o João e tá aqui o Lucas, ele que vai interpretar o que está ouvindo.
Exatamente.
Não adianta eu querer ficar forçando aqui uma coisa, ficar falando uma coisa.
Tem que esclarecer as dúvidas, né?
A intenção é esclarecer. É ou não é? Já, vamos ouvir o Fernando também, o Henrique poderá voltar outras vezes.
Sim, estou à disposição.
Eu acho que aqui tá, os microfones estão abertos para política sadia.
Sim.
Entendeu? Inclusive no dia da eleição, nós ligamos para você. Acho que eu não estava aqui na eleição porque eu estava trabalhando, né, na rua aí, né, conversando com as pessoas, né, acompanhando, certo, o processo eleitoral para ver se não tinha nada de irregular na rua. Eu tento na eleição, Henrique, não fazer nada de irregular. Né? E a gente pede para aqueles que nos ajudam também, né, João? Também não cometer nada de irregularidade, para não dar problema para nós depois. Então a gente sai na rua, trabalha como fiscal, aquelas coisas lá do partido e tal. Daí o pessoal, né, falou que ligou para todos os os candidatos na época, hoje ex-candidatos, né, que estavam concorrendo à eleição naquele dia, naquele pleito, para falar na rádio. Acho que ligaram para você também. Mas ligamos para todos os 7, viu, Henrique?
Certo.
Fique bem claro para entender aí o que eu estou querendo dizer. Não ficou nenhum dos candidatos, viu, João Batista, sem que recebesse a ligação aqui da rádio.
Certo.
Olha, está acabando o processo eleitoral, vocês querem se manifestar sobre como foi as eleições em Caçapava? Todos foram convidados, eu tenho certeza que ligaram para você também.
Eu não lembro se eu estava com o celular, Arnaldo, eu não lembro, não tem lembrança não. Mas deve ter ligado sim, mas eu não lembro se eu falei.
Ligaram sim, mas...
tumulto danado.
Talvez você não quis falar na hora, ou né, por causa do processo eleitoral, aquela cabeça está quente, né? Eu sei como é que é isso.
É complicado.
Mas eu fiquei muito tranquilo, eu dei umas voltas com o Yuri aí para a cidade, aí, mas já depois fui embora para casa, já estava, né? Falei, a vontade de Deus, a minha missão já estaria, né, cumprida já naquele momento. E como, né, graças a Deus hoje eu estou... né, com a consciência muito tranquila, né, de ter esse mandato. É uma honra muito grande, né, eu não posso nunca deixar de agradecer as pessoas que confiaram em mim. Ainda tive quase 10 mil votos ali, 9.586 votos. Né, não saí pedindo voto nas portas de casa, não coloquei bandeira na cidade, não gastei, né, muitos recursos, que eu gastei o que eu tinha, né, aquilo que era possível ali. Então, para mim, estou muito feliz, né, de ter administrado a cidade 4 anos, né, e torcer agora, né, para que faça melhor. Né, que foi feita, foi segurando, porque também, né, quando você, né, vai fazer a transição, você já não está muito, né, a minha preocupação é de dar manutenção na cidade. Eu não estava fazendo projeto para o ano seguinte, era essa é a função dele, né, do prefeito eleito. Então eu vi falando, né, que está quebrada a máquina, eu fico, né, até triste, né, de ouvir dessas pessoas que eu ajudei e vou continuar ajudando o município. Eu vou continuar ajudando, né, o município, fazendo a minha parte aqui, mas sempre esclarecendo a verdade para o povo. Né? Claro, tem um caminhão quebrado? Deve ter. Eu não cuido disso lá. Mas agora, a maioria estava tudo funcionando. Comprei máquinas novas, comprei trator novo, comprei retroescavadeira zerinho que ficou aí funcionando, uma extrusora lá para fazer guias. Então, eu comprei cerca, não, de 50 veículos, motores hoje, entre carros, né, máquinas, né, coisas, né, caminhão, comprei caminhão também. Né? Então, desse período meu de 4 anos, comprei, paguei à vista e o município não deve nada para ninguém. Fora o estoque que ficou. Educação. A educação, se você chegar no mocherifado da educação, é uma coisa que você está entrando dentro do Nilo, assim. No depósito do Nilo, você vê material nas prateleiras para tudo quanto é. Pode ir lá ver. Né? Eu acredito que está lá ainda, né? Do início do meu governo para cá. Inclusive, eu deixei a moça lá, que comandava a parte do mocherifado, para não deixar extraviar nada. Porque depois que tem mudança de governo, quando sai, as pessoas de confiança extraviam tudo. Eu não sei como, mas extraviam. E depois fica nas costas do prefeito que saiu. Eu não deixei acontecer isso. Sabe, isso é responsabilidade. Né? Outras coisas que ficaram. Se eu for falar do que eu deixei mais, Arnaldo, eu vou falar em obra que está em andamento hoje. 2 creches para ser entregue, né? Uma já praticamente 99%, né, feita já, que é a do Pinos, que já vai para, uhum, né, para funcionar. Deixei o material já comprado.
E por que não deu para entregar ela no seu mandato ainda, Henrique?
Arnaldo, tem 99% da qual. Aquilo ali é recurso do FDE. Uhum. O recurso vem do FDE, do governo do estado, e tem um aditivo lá que a empresa quer receber e eu não vou pagar. Eu falei que eu não ia pagar o aditivo. Aí ficou aquele embrólio, aquele impasse ali, burocrático, porque eu acho que não tinha direito de receber o aditivo. E as empresas peitam, gente, falam, então não vou terminar. Então tá bom, nós vamos para a justiça. Uhum. Aí então, foi.
Tem alguma coisinha ainda para terminar lá de obras.
Mas é 99%, ela está construída, inclusive já veio recursos, né? Nós compramos o equipamento inteiro, material, tudo dentro da creche, já deixei comprado, licitado. Né, para aquela creche, iniciamos a outra na Piedade, também com recurso já, cerca de 1 milhão e 300 aquela creche, que o recurso está chegando, tudo convênio, tudo feito, né, deixei hoje o centro de especialidades 1 milhão, que já está em andamento também, já entrou 200 mil, né, agora tem 200 mil, já para dar continuidade, mais 800 mil, olha para você ver quantos recursos eu estou falando de obras do meu governo que ficou para dar continuidade. A obra do século, importantíssima, 400 mil, até o Lúcio esteve lá agora, aqueles 400 mil, foi o Eduardo Cury que liberou aqueles 400 mil, liberou para fazer a interligação do Selminha ali na rua 15 de novembro, né? Ali vai ter um túnel ali, fazer uma parte de baixo para passar aquela água, para resolver definitivamente o problema do Nilo, da padaria central, a bacia todinha do
Jequitibá. Agora o Nilo sofreu com água de novo, Nilo.
Então, ali precisa interligar. Eu tenho o projeto, Arnaldo, pronto. O recurso liberado agora, esse recurso de 400 mil é para fazer aquilo ali. Estão falando que vão, né, desviar o recurso para outro lugar. Não existe isso, desviar recurso, verba vinculada. Ou você devolve ela e cria novo projeto. O projeto tem que ser aprovado, tem que saber de onde vem os recursos para fazer. Não existe esse negócio. Deixei a Avenida Brasil. Hoje, é necessário, não pode mudar. A Avenida Brasil não aguenta até o final do ano. Quem anda na Avenida Brasil, ela está igual o jacaré. Quando começa a trincar tudo, o asfalto, ele está pegando infiltração. Daqui a pouco ele vai afundar tudo. Só passar lá, quem conhece de asfalto, sabe? A Avenida Brasil tem que recapear. Eu peguei os dois lados, a rotatória, hoje onde tem aquele problema gravíssimo que deixaram ficar naquele ponto, por causa das chuvas, é claro, uhum, né? Porque choveu muito também. Né? Essa administração agora está sofrendo muito. Por quê? Eu entreguei a cidade, o mês de dezembro foi tranquilo demais. Não tinha nem. Se você andasse para a cidade, você não achava buraco. Não tinha, porque o asfalto de Caçapava é um verdadeiro queijo suíço. É tudo furado. Os asfaltos que eu fiz, né? O asfalto que eu fiz, pode olhar aí. Tá tudo feito com qualidade, um asfalto que dura 5, 10 anos. Agora, os asfaltos antigos tem que recapear. Então eu estava pegando os principais avenidas, as principais ruas, né, os corredores de ônibus, onde tem necessidade, e asfaltando, recapeando, para não chegar num caos, né? Porque senão vira um caos, não tem condições. Então, ó, obra da Avenida Brasil, rotatória. Então,
Avenida Brasil, você deixou recursos para ser refeito o asfalto ali, então?
Projeto aprovado já, com a licitação pronta. Eu só não assinei, a licitação estava lá em cima, eu conversei com o prefeito atual. Aí pegou, não, deixa que eu faço.
Mas essa obra está paga já ou
tá, o recurso Fernando vai ser paga? Não, tá, é 500 mil do Gilberto Nascimento, até do seu partido lá.
Do ex-partido.
É o ex-partido, é mesmo.
Mas tudo bem.
Mas na época você estava lá, né?
Do PC.
PC, você estava junto.
Nós que assinamos o ofício.
Foi, nós que assinamos junto. Você estava junto com ele lá no gabinete.
Eu pedido de verba,
então, 500 mil ali, né, o Nascimento estava junto também, né? Tava, né? A gente tem que ir o presidente do partido.
É lógico.
Então, essas pessoas, e mais 250 mil do eu emendei com mais 250 mil do Cury, fiz o projeto, aprovou e conseguiu tudo isso aí. A Antônio Júnior também, Antônio de Castro Júnior, que é da Sabesp também, isso está dentro desse projeto. Esse projeto é só licitar.
Inclusive, ali, aquela rua Antônio de Castro Júnior é a rua que desce do hotel.
Do Arcadas, descendo, do Arcadas emenda hotel. Ali na rotatória.
E ali tem um problema sério ali, viu? Porque tem uma tubulação que passa em frente à Sabesp ali, que ela está afundando.
Está afundando, né?
Ela está afundando. Com as chuvas agora, piorou mais ainda.
Até agora
o João Pedro Iunes estava aqui ontem, o psicólogo, ele salientou isso, que é necessário que a Sabesp, a prefeitura, vá lá, né, e dê uma olhada, porque a tubulação está afundando e se deixar, pode piorar ainda mais.
Eu fiz o pedido já, porque a gente passa, quando tem esses né, todos os recapeamentos, Arnaldo, isso aí, a gente já passa para a Sabesp, né, para ver o que tem que ser feito lá, porque nós vamos recapear. Uhum. Então, dizem agora, eu já tinha passado para o Galvão, que nós vamos recapear a Avenida Brasil. Então, diz que vão mexer em tubulação. Eu não estou sabendo. Inclusive, eu quero até tirar isso a limpo, pessoalmente, quero conversar com o Galvão, para saber o que tem que ser feito ali na Avenida Brasil, e de tão grave assim, que não pode recapear. Eu vi umas conversas aí que não pode recapear. Eu acho que vai ter que devolver o dinheiro. Esse dinheiro não pode ser usado, Arnaldo.
Para
vincular
coisa,
em nada. Esse isso. Dinheiro só sai, ele entra na conta para pagar a nota fiscal da empresa que ganhou a licitação. Não existe isso aí, não existe. Uhum. Isso aí, quem fala isso é bobagem.
Outra rua,
não nada existe, disso. Não pode transferir. Depois de aprovado o recurso, emenda parlamentar, o dinheiro, esse dinheiro que eu consegui diretamente na Casa Civil com o Eduardo, né, hoje é o Samuel Moreira que está lá, mas foi o Eduardo Cury que me ajudou, o deputado Eduardo Cury de São José dos Campos, na época, foi diretamente com o governador, Geraldo Alckmin. Ele liberou 400 mil para a gente fazer aquela interligação. Obra necessária, obra que precisa ser feita, essa interligação. Eu não consegui por causa do ano eleitoral, era para ter iniciado essa obra antes da eleição. Aí ele liberou agora o recurso.
Uma outra pergunta então, Henrique. Por exemplo, mas hoje a Avenida Brasil sofre com o córrego. Você viu lá, não virou o Rio Brasil, né?
Isso.
Né, transbordou tanta água lá que virou o Rio Brasil. Mas será que seria o momento de asfaltar então?
Mas o asfalto mas não, é não tem nada dinheiro. A ver.
Não, então. tudo bem. Você aqui tá, né?
A
calha, não tá na hora de mexer naquela calha ali então, do Ribeirão?
Eu fiz hoje nós temos. Só pegar com o Rogério Nano tá lá no planejamento ainda. Nós fizemos ali todinho um levantamento da bacia do Tijuco Preto inteira com aqueles loteamentos novos. Eu liberei dois loteamentos grandes ali, o João Machado e mais o outro lá do Ricardo Calvo ainda. Você conhece bem aquela região inteira. Aquela bacia muito grande, já tem um estudo
depois de asfaltado,
tem um
projeto. Então vai piorar mais a situação do Ribeirão ainda.
Vai. Então, o problema ali, eu vi mesmo a água que caiu ali, dessa vez agora, só olhar, é uma água barrenta, uma água vermelha. Por quê? Porque pegou do João Machado, aqueles dois loteamentos.
O Maurício falou, já desceu o barro, né?
Desceu o barro junto ali. Por quê? É isso mesmo. Outra coisa, a chuva foi muito forte, né? Foi uma tromba d'água pra mim, que caiu naquela região ali. Então, aquilo ali, a tendência agora, Arnaldo, tem que fazer. Eu já vou indicar, já vou falar já. Eu já tava no projeto, eu fiz um levantamento, tem tudo feito já. A quantidade de água que vai passar tem que ter ali naquele início ali do Maria Elmira um piscinão. Tem que construir um piscinão ali para segurar essa água para ela descer devagar. Ela não pode vir. Por quê? Na Via Dutra está estrangulando já a quantidade de água que tem para cima ali para descer. Então vai mexer na Dutra? Não vai. Tem que segurar por enquanto ali com um piscinão. Tem que fazer um piscinão bem no início, no finalzinho do Maria Elmira ali. Fazer um piscinão ali para segurar, para pegar todinha aquela água que está descendo do João Machado ali, desse loteamento novo, de dois loteamentos novos ali. E mais ainda o outro que já está liberado, que eu já assinei também, que é do cerca de 1.980 lotes, lá da Fazenda Santo Antônio, que é do Ricardo Calvo também.
Sim.
Então a tendência agora, aquilo ali é uma preocupação muito grande para os novos gestores aí, eu já estava pensando nisso, tem que dar continuidade nessas coisas, não pode parar. Né? Isso aí é pensar grande, é pensar no município.
Mas nós não tínhamos que mexer, por exemplo, também próximo do Paraíba? Para aumentar o deságue.
Olha, não, Ribeirão, mas tem uma queda ali, deu uma queda de quase 10 metros. A turma não sabe. Se você pegar a linha, você vem na linha ali tem que abrir. A estrangular, ali está estrangulando. Se abrir ali, né, na linha, em cima da linha, no finalzinho da Avenida Brasil. Ali tem uma queda já de 10 metros. Você pega, cai em cima no, na rotatória, dá 10 metros de nível, desnível ali. Então tem, dá para afundar a calha do rio. Abre, estrangular ali, abre na linha e sobe mexendo dentro da calha do rio, afundando ela, para aprofundar mais para conseguir pegar mais águas.
Né? Captar mais água.
É, para segurar a água dentro do rio. E o certo ali é um trabalho, é recursos grandes. É, eu estava trabalhando em cima disso, hoje já tem projeto pensando nisso para o futuro. Né? Isso é o dever do bom gestor hoje, o gestor, de pensar, né, para a cidade para os próximos 20, 30, 50 anos aí. E esse caminho aí não pode falhar. Cidade está crescendo muito, cidade cresceu muito no meu governo. Você não tem noção, nós temos 28 loteamentos em andamento aí no meu governo. São 23, né, residenciais e 5, né, entre residencial e comercial e industrial. Uhum. Então, é muitos loteamentos hoje. A cidade está num crescimento total, com uma dificuldade muito grande, é claro, parou muitas coisas, porque a crise hoje, né, essa crise nacional aí, que não adianta você falar, a crise é nacional. Né, o efeito dela esse ano vai ser terrível, né, o efeito dessa crise. Muitas pessoas desempregadas perdem o seu emprego, perde o seu convênio, perde a sua escola particular que não consegue pagar, cai tudo na rede pública, a demanda aumenta e já não tem recurso. O município também diminui a arrecadação e só está perdendo a arrecadação. Tem que ser mágico, tem que ser muito bom para administrar. E o povo tem que ter paciência. Não adianta, né, querer cobrar tudo, querer cobrar como eu. Eu sofri muito. Eu fui muito atacado aí por pessoas injustas.
Da forma que você está falando, o povo tem que ter um pouco de paciência com o Fernando hoje.
Tem que ter. Tem
até porque ele tem um problema sério, né? Que é um precatório alto aí que ele vai ter que
pagar. Então, é outra coisa.
Exatamente, um precatório muito alto.
É, o João mesmo sabe disso.
Você
viu algumas
mudanças aí, João? Eu estava ouvindo uma matéria aqui hoje, que parece é um prazo de 15 anos. O que, que é isso? E está caindo para 5 anos os precatórios. Os municípios, me parece que poderiam esperar 15 anos para pagar, ou empurrar com a barriga, como diz o outro, né? Até 15 anos. E esse prazo hoje está diminuindo para 5 anos. E muita coisa que está parada aí, de repente, agora poderá também vir à tona e os municípios ter que arcar com esses precatórios de imediato.
Não, se eu não me engano, pela que saiu, eram os precatórios de dívida até 2015, eu acho. Esse precatório não é de 2015, esse precatório agora é de 2017.
2016, que foi, obrigou pôr no orçamento para pagar 2017.
Mas, se eu não me engano, até novembro de 2015, quem tinha precatórios grandes poderia diluir isso 15 anos e cair para 5 anos também, entendeu? Uhum. Só que esse aqui não é, esse aí é de 2016.
Então esse não entra.
Esse não entra.
E vai ter que pagar mesmo, então.
Não tem outro jeito. É, só tem um caminho ali. O dono lá e a advocacia lá, que é a Dinamarca, que é um escritório muito grande do Brasil aí, se chegar e falar assim, não, eu não. Vamos parcelar isso aí, vamos segurar isso aí para, né, mais um, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Fora disso, e o Zicão lá, que é lá da Pousada dos Bandeirantes, e precatório, para o povo entender, Arnaldo, o que é precatório? É uma demanda judicial que inicia dentro do município, isso vai rolando. Primeira instância, segunda, terceira. Uhum. Quando perde,
demorou,
acaba
muito
tudo.
Tempo, né, até para.
Tem 20 e tantos anos, 30 anos saiu, Arnaldo. Disso. Então, isso não tem saída. É uma demanda, é uma justiça que determina. Eu não tirei dinheiro do orçamento. Eu escuto falando isso aí. Pelo amor de Deus. Tirou 22 milhões do orçamento. Eu não tirei dinheiro do orçamento.
Em qual governo começou a ação do precatório?
Foi, acho, da época do Zito Miranda ainda. Zito Miranda, né? É, o Zito, que era o prefeito na época, que começou esse loteamento da Pousada dos Bandeirantes, né, em 81, 82. E no Doutor Paulo foi quando houve a demanda. Começou a briga judicial. E de lá para cá, os procuradores defenderam, perderam o primeiro, perderam o segundo, perderam a terceira e acabou. Agora, tem o outro lado também. O município perde ações, mas ganha também. Esse ano tem um precatório aí de 5 milhões da Petrobras, que o doutor...
A favor do município.
A favor do município. O Adilson Natália entrou na época, em 2004. Uma
execução fiscal.
Execução fiscal, né, em cima da Petrobras, que ela passou os dutos aí, 2004. Foi o Adilson Natália que entrou. Eles não pagaram, o Adilson entrou. Hoje tem cerca de 5 milhões para arrecadar. Agora, eu acredito que isso entra agora, até o meio do ano. Tem ainda esse ano. Esse ano está muito bom ainda. Aumentou o FPM, Arnaldo, 2,8. Ninguém fala isso. Né? Era 2,8 no meu governo. Os 4 anos que eu fiquei recebendo 2,8, que é uma média que faz em cima de todos os municípios até 100 mil habitantes. E hoje passou para 3%. Aumentou o O FPM também do município. A partir desse mês.
A Caçapava passou dos 100 mil, né?
Mas então,
aumentou
o índice para aumentou o índice lá. Eles melhoraram um pouco. Passaram 3% agora daquela arrecadação que faz, que é dividido lá. E isso dá uma média de 1 milhão por ano a mais. Vai dar no município. A gente
sempre lutou para mostrar que Caçapava tem mais de 100 mil habitantes, né? Porque também aumentaria.
E era uma luta minha isso aí. Eu tentei isso de todas as formas. Conseguimos agora sair para 2017. Tá bom, o município que ganha. Então, todos esses recursos hoje, né, que você vê, 5 milhões, tem o Itaú, a folha do Itaú, que vai vencer esse ano. Eu não consegui, Arnaldo, do meu governo, pegar um real, dinheiro nenhum extraordinário de, uma, né, de um contrato que estava vencendo, igual no caso da Sabesp, que é 9 milhões, né, o Itaú, que você vende a folha ali, igual foi vendido por 5 milhões, depois vendeu por mais 3, né, agora vai ser um valor bem alto, né, eu já até iniciei essa conversa já com o pessoal da Caixa, inclusive o prefeito eleito estava junto comigo, com a diretora lá, né, a Tânia, né, da Caixa Econômica, né? Da Caixa Econômica Federal, porque a Caixa também está interessada em pegar, vai ser uma briga entre o Itaú e a Caixa.
Carteira, você fala a carteira dos funcionários, né?
É a carteira dos funcionários.
E ter a conta de trabalho deles, né?
Folha de pagamento. A folha de pagamento gera inteira. Isso aí dá um custo muito alto. Isso aí esse ano vai ter. Então isso tudo vai ajudar a pagar o precatório. É só ter...
Né, a última vez que foi negociado isso foi no governo Vilela.
Governo Vilela 2012.
Isso.
Isso aí venceu, está vencendo esse ano. São 5 anos, está vencendo 2017. E vence esse ano agora. Então é um recurso que vai entrar extraordinário, que ninguém está, né? Você não está esperando ele, ele vai chegar. Então isso tudo vai ajudar a administrar o município. Recurso tem, não adianta ficar chorando com mimimi, com blá blá blá. Não adianta, tem que administrar hoje, trabalhar, né? Ter uma equipe boa, não adianta. Tem que ter pessoas responsáveis, pessoas bem intencionadas, né, comprometidas para trabalhar e ajudar a cidade nossa a desenvolver. A cidade está, né, desenvolvendo, como eu falei dessas obras que eu deixei aí, ainda tem um centro de especialidade aqui, ó, que é um excelente, R$1 milhão que está saindo, né, que foi... Está pronto já também, já está licitado. Aqui dentro do postão, o anexo ali na Vigilância Sanitária, que é o DST AIDS ali, um prédio enorme também, que já está em construção, já está tudo, vai sair. O Centro Dia do Idoso, que está lá para ser entregue agora, tudo o meu governo. E depois, fora disso, tem os outros projetos que eu deixei pronto, que eu falei, citei o da Obra do Século, da Avenida Brasil, o lá da Vilagem das Flores, tem uma praça excelente, uma verba de 750 mil do Eduardo Cury, aprovado já, Arnaldo, isso aí eu já mandei fazer licitação.
O Vilagem lá, o Henrique, precisa arrumar as ruas do Vilagem,
pelo então, amor de Deus. Então, mas né? as ruas tinham um compromisso junto com o empreendedor ali deles.
Todas
ali.
As ruas estão afundando, tudo, o local do bairro, né, não era um local muito apropriado para aquilo, né?
Não era, o local ali é ruim,
lá
né?
Lá não tem nem como nem fazer a captação de água pluvial, porque não tem nem altura para desaguar no Paraíba ali na frente.
É.
Então, ali e as ruas são todas, né, danificadas.
Então, esse é um trabalho ali que vai ter que ser feito. Eu comecei a mexer, tive uma dificuldade danada, sem recurso, tentando. Aí depois veio o final do mandato, você tem que fechar as contas, aí você não tem como, você tem que tirar o pé do freio um pouco. Porque eu precisava, a lei de responsabilidade fiscal me pega. E eu cumpri todas as metas hoje, dentro das minhas contas. Isso é minha obrigação, meu dever. Não adianta nada. Aí eu vou atender tudo, mas vou sair daqui com o município endividado, afundar, e o meu nome também. Então... Isso não, é a minha responsabilidade em primeiro lugar, né? Eu tenho que cuidar das contas, cuidar do meu nome, né? E do próprio CNPJ da prefeitura e fazer as coisas funcionarem. Eu não estou aqui para criticar nem A nem B, mas falar do meu governo e falar disso que tem hoje em andamento para trocar. Outra obra importantíssima, 2.700.000, Arnaldo, já está recuperado na Caixa Econômica Federal do Panorama. Olha aquilo lá, aquela porcaria, obra eleitoreira que fizeram lá, aquela porcaria. Eu consegui não pagar, está na justiça lá. Nós conseguimos, né, hoje recuperar o recurso, era 5 milhões e pouco, e tem 2 milhões e 700 aprovado para fazer o resto ali, para dar uma catada, uma melhorada inteirinha no panorama. Até final de 2017. 5 milhões
e pouco, você recuperou 2 milhões e 700.
2 milhões e 700. Eu não paguei, tinha um cheque lá para me pagar na época, eu não paguei. E fomos negociando com a Caixa e chegou hoje num consenso de um projeto aprovado já e com as metas, com o cronograma de obra.
E a ação que o empreendedor entrou contra o município? O dono da empresa, por não ter recebido, como é que está isso?
Não, aquilo ali já deixou de lado, né? Hoje continua empenhado ainda um valor lá de 1 milhão e 500, né, João, que tem, que é o restante que ele quer receber, 1 milhão e 500, e está na demanda. Nós já ganhamos na primeira aqui, isso aí ele vai perder, ele perdeu o prazo, ele já perdeu, ele não vai conseguir receber isso aí, Ana. Isso aí você pode esquecer que ele não consegue. Por quê? Eu não tenho como aceitar uma obra mal feita. Eu, como gestor, como prefeito, como que eu vou aceitar? né, um negócio. Hoje está lá a porcaria que está aquilo lá. Sim. Lá está provado e comprovado.
Mas o executor lá não tem obrigação, então, de ir lá refazer o serviço. O município hoje poderá contratar uma outra empresa, então.
Pode hoje, e junto com o acordo com a Caixa. A Caixa hoje ela já destinou 2 milhões e 700 que está lá desse recurso. Eu recuperei ele para ser gasto ali. Uhum. Então agora é a nova gestão, né, essa empresa.
Para uma licitação, lógico, né?
Então, eles vão trabalhar. Não, tem um cronograma lá de prazo para estar cumprindo. Primeiro tem que recuperar as ruas, tapar os buracos daquele onde existentes, e as ruas que não, né, que eu não paguei, vai arrancar tudo e o resto que não foi feito, dentro desses 2 milhões e 700, uhum, para fazer lá.
Então, né, mas uma obra dessa tem que ser licitada, né?
Tem então, que licitar empresa, tem que ser licitada, né? Vai ser licitada.
O município não vai fazer por conta própria, né? Vai licitar uma empresa especializada para fazer um serviço.
Então, mas tudo isso, Arnaldo, dá trabalho, né? A burocracia é muito grande, você tem que estar com a equipe lá, com a Caixa. Isso aí verba, recurso do PAC, né? Antigo lá, do PAC 2, né, que é recurso de um financiamento que foi feito, o município está pagando. Dívida que o município tem é isso, é a dívida da obra do século, que paga cerca de 30 mil, né, João, por mês. Mil. E do Panorama também esse valor aí, mais ou menos. Que eu, é o que eu sempre falo, eu entreguei, fiz de tudo lá dentro, lá, fui muito correto, muito sincero, muito justo, né, com o prefeito atual aí. Mostrei tudo para ele, o caminho que ele vai tomar agora, nós, o tempo vai dizer para nós. Nós vamos acompanhar e vamos ver, né, como que vai ficar.
Isso. E depois o munícipe vai
poder julgar. Avaliar. É, vai avaliar e julgar ali, né, perante as urnas depois, né, como que vai ser a administração dele. Vão torcer para acontecer, dar tudo certo, eu fico torço para isso. Né, sou, eu tenho
uma pergunta, cidadão. Ainda, pessoal, a Valdiz até mandou aqui para nós para perguntar para você sobre o SESI. Eu vou abusar um pouquinho, vou avançar um pouquinho. Como é que está a situação do SESI ali? Porque
então, o SESI,
é uma obra tão necessária, tão interessante, um investimento de mais de 50 milhões.
É, eu falo que o Paulo Scarfe, ele não foi correto com o Caçapava, ele não agiu, né, ele não cumpriu a palavra dele. É porque eu gastei, o município gastou um dinheiro ali para nós documentar tudo aquilo, transferimos para a Fiesp, passou tudo. Ele tinha um compromisso de entregar isso até antes do final do mandato, do meu mandato, entregar pronto. Nós aprovamos, documentamos, hoje passou para a Fiesp toda aquela área, uma área nobre, uma área muito boa. Uhum. Né, e tem o projeto aprovado na prefeitura, já está vencendo. Tinha 2 anos para ele iniciar a construção. Tem um prazo
para iniciar a obra, né?
Então, projeto de lei lá da Câmara, com prazo de 2 anos. Ele não iniciou. Hoje pode buscar de volta, já perdeu.
Esse prazo pode ser estendido ou não?
Pode ser estendido. Né? Eu comentei com o prefeito eleito logo depois da eleição.
Pode até estender, né?
É, ele pediu.
Se houver interesse ainda de construir ali, né?
É, eu não sei se agora com esse problema da Lava Jato, que envolveu ele lá também, de 6 milhões lá que ele pegou também, né? Na campanha. Eu acho.
Tá incluso?
Tá incluso. Paulo Scarfe apareceu lá.
Apareceu a
vovó. Então, eu falo agora, mas o ano que vem é ano eleitoral.
Ninguém.
Então, é ano eleitoral, aí ele vai aparecer de novo aqui.
Maurício, apareceu seu nome lá daqui a pouco. O seu não, né, Maurício?
Não vai. Então, aí ele apareceu aqui, fez tudo aquilo. Né? Agora, o ano que vem tem eleição de novo, se ele sair candidato a governador de novo, aí ele vai aparecer aqui fazendo média, que vai fazer a obra, que vai sair. Mas, infelizmente, ele pisou na bola. Eu quero ter a oportunidade de conversar com ele aí. Mas eu acho,
Henrique, que está na hora das indústrias de Caçapava exigir isso dele.
Também.
Né? As indústrias recolhem mensalmente uns impostos. Sim. Para a Fiesp. E quais são os investimentos da Fiesp em Caçapava? Certo? Uhum. Então está na hora das indústrias do município, nós temos algumas indústrias aqui, também ir até a Fiesp, ao SCAF, e exigir dele investimentos em Caçapava. Porque há muito tempo a Fiesp não investe aqui.
Então, não fizeram nada e mentiu para a população. Né? Eu tenho gravação na época da emissora, quando eu entreguei, né, a escritura para ele, passando tudo, tinha um compromisso assumido, né, projeto aprovado, tudo, e não fez nada, e abandonou totalmente, né, deixou e a Deus dará. Uhum. Então, é uma decepção muito grande para mim, porque eu me esforcei muito para legalizar aquela área todinha.
Foi a verdade, eu não sou meu como vereador, sabia?
Sim,
eu ter conseguido.
Imagina isso. Um complexo SESI Senai junto ali. Nós tínhamos
uma área ali perto do Grêmio da Nestlé.
Sim, começou ali, Vilela, 8 anos atrás.
Né? SCAF, não, eu fui junto com o Vilela e o SCAF lá visitar.
Aham, uhum, na e época. Ali ele não queria, porque a área... Ele não queria
área, porque ele falou que teria que gastar cortar a área 1,5 metro para refazer todo o solo, entendeu? Quer dizer, daí é uma outra área, então. Daí você teve a ideia de fazer a doação daquela área
do campo. Sim, que é um ganho muito grande para o município, né? Ensino, educação.
Uma área que vale milhões aquela área ali, né?
Ali vale dinheiro.
Vale, uma área nobre, muito boa. Ali dá um shopping também, né? Dá tudo. Só que é coisa que, né, eu, na época, eu fui para o lado da educação. Né, pensando no SESI, que já tinha esse problema para fazer, e era um ganho para o município muito grande. Infelizmente, eu peguei uma crise danada de 4 anos de governo aí, trabalhando, né, remando contra a maré. Né, com dificuldade, queda de receita, não consegui recursos nenhum e, infelizmente, né, não pude atingir todos os meus objetivos, Arnaldo, eu falo. né? Eu saí de lá, mas saí de cabeça erguida, que eu cumpri com as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal, que para mim o que importa. Né? O que importa hoje, não adianta eu fazer extravagância e gastar aquilo que não tem, deixar a prefeitura endividada, como a maioria das prefeituras estão todas endividadas, né? E o prefeito com o nome sujo, né? E pagar por isso o resto da vida. Isso aí você pode ter certeza que não vai acontecer comigo.
Ok. Bom, Rico, um abraço para você, obrigadão pela sua visita. O Maurício quer falar uma coisinha, né, Maurício?
Arnaldo, é o seguinte, eu queria só comunicar aos ouvintes da Rádio Santo Antônio que a partir de hoje o Taiado Webs tem um link especial da Rádio Santo Antônio lá que vai ficar fixo. Então, bastando para a pessoa assistir, ouvir a Rádio Santo Antônio, só clicar ali e pronto, já acompanha via internet, ok?
Ok, então tem um linkzinho lá, tem um playerzinho lá no caso, né?
Exatamente.
Chega lá, digita lá ou clica, não sei, e clicar, ouve a rádio, Arnaldo, também.
É só clicar no link que já entra na rádio direto.
Ok.
Aplicativo é o mundo inteiro, né, Arnaldo? O planeta inteiro dá para ouvir, né?
Pelo... Olha, o aplicativo nosso, e é um aplicativo muito bom, já que vamos falar disso também, o aplicativo nosso, ele presta essa empresa que presta serviço para nós aqui na rádio, é lógico que ela observou que é uma obra social, não fui eu que negociei, né, nem sabia disso, mas depois a gente vai tomando parte das coisas e vai sabendo, entendeu, quem está prestando serviços aqui na obra, né? Mas é uma empresa que presta serviço para as grandes empresas de comunicação do Brasil. Né, vários canais de televisão, canais de rádio do Brasil, as maiores, não vou citar nomes aqui para não fazer propaganda de ninguém, mas usam essa empresa, né, compram o streaming dessa empresa. O streaming é comprado, você paga por mês por ele um aluguel, talvez vamos falar assim.
Certo.
Então os ouvintes ficam espantados com a qualidade do áudio do nosso streaming. É uma qualidade realmente, e é muito leve, você põe rapidamente e você já ouve a rádio. Não dá trabalho, né? Aquela coisa pesada que demora para baixar, nada disso. Então, muita gente nos ouve através da internet e através do celular.
Olha que
muita
bom.
Gente mesmo. Nós temos o programa de sábado, por exemplo, aqui, chega ao boom de vários ouvintes, né? Como o pessoal está clicando já, com certeza, a gente está ouvindo e está falando que está ouvindo também aqui. Mas tem ouvintes da Inglaterra, ouvintes de Estados Unidos, Canadá, ouvintes do Japão, gente que está viajando e quer ouvir o programa da rádio. Estou ouvindo vocês aqui no Japão, aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Então, hoje em dia, a internet é fantástica.
Nós fizemos uma reportagem especial sobre a entrada do link da Rádio Santo Antônio. E ali dá exatamente o caminho que a pessoa deve utilizar para poder acessar a rádio lá, ok? É
perfeito.
Só acessar a reportagem que está no Taiado Web.
Perfeito. Henrique, um abraço para você, muito obrigado, bom dia. E a rádio está à disposição aqui para falarmos de política de forma sadia.
Tá bom, Arnaldo, eu que agradeço aqui o espaço aqui, estou sempre à disposição, né? Então eu moro aqui próximo mesmo, vou continuar em Caçapava, trabalhando, cuidando da minha vida, não quero fazer parte de nenhum governo aí, isso aí muitas pessoas me perguntam, você vai trabalhar onde? Eu falo, não vou trabalhar em governo nenhum. Né, quero, vou cuidar das minhas coisas, da minha vida. Né, e o futuro, a
sai
Deus.
Sai candidato a deputado ou
pertence.
Não?
Não, não sai. Eu não tenho. Né, hoje, isso aí depende do partido, eu não pensei nisso ainda.
Não está pensando nisso?
Não.
Em pleitear a vaga para deputado?
Eu não pretendo não sair, não. Não tem isso na cabeça, não, hoje, não.
Uhum.
Né, muitas pessoas falam, candidato a deputado, vai para o partido de fulano, vai para o partido de tal, já está certo. Tudo fofoca de quem não tem o que fazer, ficar falando besteira por aí. Eu não, eu sei o que eu quero, sei o que eu, né, pretendo fazer. Mas isso sempre, né, pedindo a Deus lá para iluminar e dar o caminho certo para a gente, né? Agradecendo ele todos os dias. Quero aqui parabenizar o João, o meu ex-secretário de Finanças, pessoa de total minha confiança lá dentro. Fez um excelente trabalho. Não é fácil administrar, não é fácil, né, cuidar, né, hoje, né, de uma prefeitura, principalmente das finanças, da situação que o país se encontra. Né, até o Rodrigão ali também, meu, né,
Rodrigo é amigo
meu assessor
nosso.
Ali, né, trabalhou muito bem lá, fez um excelente
trabalho no Procon.
Fez. Nossa, acabou com toda a fila, Arnaldo. Você não tem noção o trabalho que ele fez hoje lá no Procon lá. Infelizmente, né, eu gostaria até que ele, né, eu nem sabia,
né?
Para mim eu deixei ele lá pensando que ele ia continuar lá. Mas tem que arrumar uma pessoa melhor que ele lá para dar conta do recado lá, para fazer o que ele fez, porque não é fácil não o que ele fez lá. Fez um trabalho excelente, pessoa, né, de total minha confiança também, o Rodrigo, né, ele, né, ajudou muito na administração minha lá. Estava meio abandonado lá o Procon quando ele pegou, ele sabe disso, né, e hoje, né, ele deixou aí o negócio andando, caminhando. É uma pena que não, né, não deu certo ele continuar lá. Mas ficou muitas pessoas. Eu falei sobre os comissionados, mas seguraram cerca de 25 comissionados meus também, Arnaldo, na administração. Muita gente não sabe disso. É bom saber. E é porque são pessoas técnicas, pessoas capacitadas e algum setor que necessitava, que precisava. Ficou cerca de 25 comissionados meus, né, hoje na administração que está aí. É sinal que a administração minha estava boa, né, que seguraram e poderia ter segurado muito mais.
Se estão utilizando ainda, né?
É, você entendeu? Então, essas coisas, eu fico muito honrado por isso e grato até, né, pelas pessoas. Eu não indiquei ninguém. Se pudesse, eu deixava todos os meus cargos, né, que estavam lá dentro. Lá. Mas é uma nova gestão, um novo prefeito. Tem que respeitar, ele, né? Que um novo tem... prefeito chega, não, ele é direito, ele, né, ele que tem que decidir. Quem vai ele administrar a pessoa de confiança dele. Sim, mas é mesmo assim, ele segurou algumas pessoas do meu governo lá dentro, lá, que é bom que está aí contribuindo com o município. Né? Poderia ter outras também.
Bom, um abraço,
Henrique. Um abraço, obrigado, muito obrigado, João. E agradecer o João aí, o Taiada Web aí, o Maurício, nosso amigo aí. Parabéns pelo Taiada. Está com uma popularidade muito grande o blog dele aí na cidade. Aí está cada dia mais alcançando aí o Brasil inteiro, aí, o mundo inteiro.
Obrigado, prefeito. Um abraço para o João Batista. Obrigado pela presença. O João, João é uma pessoa que a gente tem um carinho especial. Porque na hora que nós precisamos dele, ele socorreu a gente. A gente não vai esquecer nunca, viu, João? Eu acho que o homem tem que ser grato. Né? E nós temos uma gratidão por você. Pela confiança até na gente, no nosso grupo, né? Que foi a Renovação Carismática Católica, nós sabemos disso. E você, no momento que precisou lá, você socorreu a gente. Então, nosso muito obrigado.
Arnaldo, eu agradeço. Agradeço também pelo esse convite. Agradeço as palavras do prefeito Henrique. E a gente, como caçapavense, a gente procura fazer sempre o melhor, porque a gente quer ver Caçapava crescer. E também torço para o prefeito Fernando, que dê seguimento e seja todo feliz nessa gestão dele.
Ok. Eu acho que ficou bem clara a conversa nossa aqui, Henrique, João e Maurício, o Lucas que está aqui presenciando, o Rodrigo que chegou agora, e você ouvinte também que acompanhou o bate-papo nosso, que ninguém falou mal de ninguém.
Não aqui tem. Só, não tem nem essa intenção,
a defesa,
né?
De posições,
não.
Né?
É.
O Henrique veio aqui defender a posição
eu
dele.
Eu tenho que colocar aquilo que foi feito do meu governo.
Ele está falando que está deixando dinheiro para o município. Exatamente. Vem mostrar isso. Exato. Né? Ninguém aqui, inclusive, várias vezes o Henrique falou, o João Batista já reforçou agora também, o Maurício também já falou, o desejo de um bom governo.
Sim. Claro. Não, tem que olhar para frente agora, né? E tocar do jeito que tem. Não tem que ficar olhando para trás, porque para trás não vai achar nada, não tem. E as contas de município, do prefeito, quem vai analisar e dar parecer favorável ou desfavorável é o Tribunal de Contas e depois a Câmara que vai arrematar ali com o voto deles, dos vereadores. Então não tem o que ficar agora querendo jogar culpa para um, para outro. A dificuldade é para todo mundo. O nosso município está muito bom ainda, Arnaldo. Falo para você, o nosso município está privilegiado aqui no estado de São Paulo, se dirá falando em outros estados aí. Então eu acho que tem que levantar a cabeça e trabalhar e deixar esse negocinho de brá-brá-brá, mimimi para lá e para cá. E quero aqui parabenizar o Lucas também, que eu conheci o Lucas, né, no trabalho lá da Santo Antônio, Arnaldo. Isso ali são 3 anos de batalha ali, sempre ajudando ali aquele grupo lá que vem trazer essa faculdade hoje, que é uma realidade para o município, né, hoje para o município de Caçapava, a Faculdade de Santo Antônio. Né, tem que parabenizar ele, que ele é um... Tá trazendo sempre as notícias aí da Santo Antônio, tem acompanhado, da faculdade, né, vai iniciar agora as aulas, eu ouvi ele falando aqui, a partir de segunda-feira, lá presencial, no nosso município. Isso é um orgulho para mim, que foi dentro do meu governo que nós iniciamos.
É um ganho muito importante,
né, para a cidade. Tudo isso para a cidade. Né? Isso é muito importante. Todo mundo necessitar, precisar. Tem um trabalho que está sendo feito, uma área destinada já, disponível aqui.